Olá, este é o ESG de A a Z, o podcast para quem quer mudar o mundo.
Eu sou Rodrigo Caetano e hoje o meu convidado é Fernando Modé, CEO do Grupo Boticário. Nós conversamos sobre como dar publicidade ao ESG e também sobre internacionalização e abertura de capital. Vamos à conversa.
Esse podcast tem o patrocínio de Ambipar, Volvo, Unipar, CPFL e o apoio institucional do Pacto Global.
E uma coisa que eu queria começar perguntando, justamente é da reunião que vocês tiveram com a cadeia toda, né, os fornecedores e tal. Como é que foi essa reunião? O que vocês trataram lá?
Mais ou menos ao redor de 20 anos, a gente tem um programa de desenvolvimento de fornecedores, né? E para o desenvolvimento de fornecedores, ele tem várias dimensões, né? Dimensão de qualidade, pontualidade, dimensão de uma série de coisas. E a questão ambiental também é uma delas, né? Tinha umas coisas que doíam para a gente, até hoje dói um pouco, que a gente faz mais do que a gente fala. Então, a gente hoje, o que eu estou fazendo com você aqui é um pouco que a gente está provocando mais a gente fazer, para a gente verbalizar um pouco mais o que a gente faz, e talvez não verbalizar apenas para as pessoas passarem a adorar mais a gente, mas talvez um papel importante que a gente tem também de educação, né, de outras, de inspiração de outras pessoas, né? Eu acho que tem esse papel que a gente sempre foi deixando. A gente não é nem low profile, a gente é no profile, né? A gente sempre evitou esse tipo de coisa. A gente achava que as ações que a gente toma, elas por si gerariam a comunicação necessária para poder explicar que aquela coisa está existindo. E a gente, em 2012, a gente, um pouco incomodado com isso, a gente fez uma freada de arrumação e fomos organizar uma série de coisas que estavam dentro da companhia e ordenamos isso dentro de algumas metas que a gente estabeleceu, e aí fomos incorporando mais fortemente os parceiros, né? Os franqueados de um lado, os fornecedores de outro lado. Então a gente faz isso de maneira recorrente, né? E a gente procura, já nesse momento, a gente procura incentivar, né, os nossos fornecedores, né, no caso, fornecedores que a gente está falando. A gente procura premiar esses caras, né, reconhecer eles de maneira diferente, e a gente procura também transferir aquele pouco que a gente sabe que pode ser útil para eles também de uma maneira colaborativa, né? Eu costumo sempre pensar, o jeito que eu gosto de pensar, quando a gente está falando de temas como esse, de ESG, lógico que eu tenho várias empresas, né, que são muito boas, são concorrentes nossos, como a Natura, por exemplo, que são competidoras do ponto de vista de mercado. Mas eu acho que quando a gente está falando desse tema, a gente fala mais no campo da colaboração do que da competição. Então eu não vejo problema deles fazerem um bom trabalho, a gente fazer um bom trabalho e a gente eventualmente fazer um bom trabalho juntos também, né? Eu não vejo problema, né? O mundo precisa desse tipo de colaboração porque os desafios são muito grandes. E aqui nós não estamos competindo, eu acho que aqui nós estamos todos tentando salvar a pele dos seres humanos, né? Que a gente vê quanto difícil é, né?
O principal desafio hoje para esse Tier 1 de empresas ESG está na cadeia? Esse é o desafio para empresas como Boticário?
Eu responderia para você, sim, está na cadeia. E lógico, a gente tem empresas, por exemplo, como a Têxtil, né, que tem uma preocupação muito grande, né, social e ambiental na cadeia para trás, porque tem um processo que tem pouco domínio, é muito quarteirizado, é terceirizada, quarteirizada, quinteirizada, né, é espalhada no mundo inteiro, né. A gente não tem uma cadeia do ponto de vista de fornecimento tão complexa assim, né, tão desestruturada, talvez, assim, não sei se é uma palavra correta de usar aqui, mas é tão desestruturada desse jeito. Tem uma parte mais difícil, eu acho, para nós, e um dos nossos desafios aqui que a gente lançou para nós mesmo, né, de publicamos aqui para a sociedade agora, ele diz respeito com o entendimento da cadeia para frente, sabe? Um descarte dos produtos que a gente comercializa. Isso gera impacto ambiental de resíduo sólido pós-consumo e ele é muito disperso, ao contrário dos poucos fornecedores. Eu não estou falando, quando eu falo poucos fornecedores, ao redor de 1000, vai, mas a gente consegue controlar mais isso, está mais dentro de uma linha, né, de proteção nisso. Quando a gente vai para frente, são milhões de consumidores consumindo milhões, quase bilhão de produtos todos os anos, e cada um dos itens gera impacto ambiental permanente no meio ambiente, né? Porque o plástico, para se degradar, demora um tempo enorme, o vidro tem menor impacto, mas ele também gera um impacto, né? Todo descarte de embalagem, papelão também gera um impacto. E aí eu acho que aí tem um problema que é um problema de uma complexidade maior, assim, sabe? Como é que você consegue dar continuidade ao desenvolvimento de produtos que sejam atrativos na perspectiva do consumidor, mas que gerem consistentemente menos impactos no seu pós-consumo? Então, como é que eu diminuo a gramatura das embalagens sem alterar a percepção de valor, de qualidade que o consumidor tem? O consumidor está treinado, nós estamos treinados a um certo jeito de pegar as coisas, né? Você pega um frasco de perfume, se ele for muito leve, dá uma ideia de pouca qualidade. Sei lá, a gente foi treinado a isso em algum momento, né? Então, tem uns desafios que têm a ver com isso. Tem desafio, até de, a gente botou um desafio, a gente quer ser regenerativo nisso, né? A gente quer recuperar 150%. E vou dizer para você, eu não tenho ideia de como nós vamos fazer isso. A gente tem uma série de iniciativas que a gente está mapeando agora e que devem nos levar a atingir esse nosso objetivo de ser regenerativo em 150% aquilo que a gente está gerando, mas é a parte dificílima, sabe? Tem uma dispersão muito grande, tem uma parte de educação que a gente precisa fazer para que o consumidor nos auxilie a fazer isso, tem a parte de envolvimento do setor público também, né, de como a gente poder ter apoio para esse tipo de situação, porque é um problema coletivo, né? Não é um problema individual, né? Acho que todo mundo precisa fazer um pouco, né, para poder fazer isso. E aí, quando essa responsabilidade é muito dispersa, é mais difícil de você direcionar. Esse eu acho que é a parte mais complexa que a gente tem hoje, sabe?
Mudando um pouco para os negócios, a gente tem um cenário hoje em que o Brasil acabou se tornando um vetor importante do mundo. Tem a Natura, que hoje é uma gigante global, né? E tem o Boticário. Porém, o Boticário ainda não deu esse passo global. E aí? Vamos ter uma expansão do Boticário?
Exato. Essa eu vou dizer para você que é a pergunta talvez mais difícil que a gente tem do ponto de vista estratégico e tal, né? Tirando um pouco esse mundo mais atrapalhado dos últimos tempos, né, que não ajuda a gente a entender muito a posição estrutural do Brasil no mundo, o Brasil oscila entre terceiro e quarto maior mercado do mundo, né? Às vezes oscilando lá, quase roubando o terceiro lugar do Japão, né, beliscando lá. Então, Estados Unidos, China, né? E nessa ordem hoje, o mercado americano ainda é maior em termos de dólar, mas se for ver paridade de poder de compra, na verdade a China já está maior nesse sentido, e aqui no nosso setor também é igual. E aí vem Japão e vem a gente. Tamanho de mercado, para esse mercado que a gente tem, é função de duas coisas: número de habitantes, dinheiro que cada habitante tem. A gente não tem muito dinheiro por habitante, mas a gente tem bastante habitante. O que nos torna, mesmo mais pobres do que a Inglaterra, um mercado muito maior do que o da Inglaterra, porque a Inglaterra não tem inglês suficiente para comprar produtos cosméticos. Pensando nessa característica, a gente olha, sempre a gente olhou dentro da empresa, que tem bastante caminho para a gente andar no Brasil. Sou uma companhia brasileira, com fundadores brasileiros, capital 100% nacional. Nós nos orgulhamos muito de ser brasileiros operando em qualidade mundial. A gente compete com grandes companhias mundiais, por indicadores que a gente possa medir, ou pela própria dominância que a gente tem no mercado brasileiro, onde também operam empresas internacionais, né? E a gente sempre optou por, ainda nesse estágio, fortalecer nossas bases no Brasil. A participação de mercado nesse mercado brasileiro ainda é baixa, tem uma pouca dominância ainda dos players que tocam esse mercado, né? A Natura, que é uma das principais, maior empresa, ela tem uma dominância pequena ainda, ninguém tem 50% do mercado, 40% do mercado e tal, né? Então, nós acreditamos que tem espaço para a gente ainda crescer mais o mercado, por força de crescimento da população, crescimento da capacidade de renda e tal, e nos localizarmos aqui onde a gente tem melhores capacidades de competir. O internacional nessa história fica para nós jogar um pouquinho mais adiante, né? Quando a gente tiver cumprido um pouco mais essa nossa estratégia que hoje é focada no Brasil. Mas nós estamos sempre pensando nessas possibilidades de internacionalização.
O Boticário é uma empresa de capital fechado, né? A Natura é uma empresa de capital aberto. O acionista, no caso da Natura, acaba tendo um protagonismo maior em decisões estratégicas, como, por exemplo, de ampliar, né, ampliar os negócios e dar um salto, né? Então, nessa coisa do ESG, embora, né, o lucro não seja o principal, mas o acionista ainda tem um protagonismo muito grande, tanto em vocês ter capital fechado,
que mantém ali a estratégia dentro do Brasil, quanto quem tem capital aberto que acaba tendo que dar voos um pouco mais ousados, não?
Eu acho que tem um pouco isso também. Eu gosto de pensar numa coisa, assim, eu gosto de pensar assim, ó, a gente tem uma felicidade, né, de ter uma estrutura de capital, né, com acionistas, são basicamente dois, né, num elo muito próximo, né, com uma conjunção de valores muito próximo, uma visão de mundo muito parecida e tal. Isso é muito bom, né? Eu já trabalhei em companhias que tinham problemas entre os acionistas, que brigando e tal, e é péssimo isso. Isso é muito ruim, né, para qualquer tipo de organização, inclusive uma organização empresarial e tal. E a gente tem essa facilidade, né? E a gente ainda é uma fase de empreendedores, como você falou do Miguel, empreendedores de primeira geração também, né? E eu brinco que o Arthur veio na sequência, mas ele nem segunda geração, ele talvez é uma geração 1,5, né? Tá no meio do caminho aqui para uma segunda, de fato, uma segunda geração. O que trouxe uma sucessão mais suave, né? Dentro da mesma pegada de empreendedores de primeira geração. E aí eu tenho uma característica nesses acionistas, são os nossos acionistas, e eu não estou dizendo isso é bom ou ruim, estou só comparando, dizendo que é o nosso aqui. E eu costumo sempre discutir com os banqueiros, eu fui CFO por 11 anos dentro da companhia, né? E eu falava muito com banqueiros do mundo inteiro e tal. E lógico que eles olhando o caso que, por exemplo, a Natura fez aqui no Brasil, e a Natura é muito parecida, né, enquanto empresa com a gente, eles falam, puxa, mas a Natura fez bem sucedido a abertura de capital, e você, por que não fazer? Então seria ótimo para eles fazerem, porque vai trazer um produto muito bom para o mercado acionário, né, fácil deles colocarem na prateleira, né. E eu sempre brinco para eles, falo, olha, a gente não tem interesse por isso, porque nosso acionista tem um compromisso de longo prazo, ele ainda está focado em uma visão mais empreendedora, de fazer as coisas acontecerem e tal, quer dizer, ele não tem muito interesse de fazer dinheiro por fazer dinheiro, ele não está ainda muito nessa, não tem nenhuma obrigação de dividir o patrimônio, resolver um problema entre herdeiros, né, que às vezes também é uma coisa que é importante você dar liquidez, né, para esse patrimônio, para herdeiros e tal, então não tem muito esse tipo de problema, mas eu falo assim, eu brincava com eles, falava assim, aqui a gente, independente de ser mercado de capital ou não, abertura ou não, a gente procura fazer direitinho, seguir as mesmas regras de compliance, as melhores possíveis, porque a gente acredita nisso e que isso pode gerar melhores resultados, resultados mais equilibrados e tal. Só que a gente faz igualzinho as empresas de mercado de capital, só que tem uma coisa que é diferente. Como o acionista é um acionista que visa o longo prazo, né? Está pensando sempre no longo prazo, a gente aqui também é muito focado no quarter, né? Só que o quarter nosso, na perspectiva do nosso acionista, é quarter de século. Portanto, a gente está mais focado nos próximos 25 anos. O que nos deixam tomar decisões que muitas vezes ou nos impedem ou nos seguram de tomar decisões com aquela pressão de resultado de curto prazo, né? Que eu acho bom. Eu acho que é uma equação boa, saudável, né? Mas precisa estar alinhado entre uma perspectiva de acionistas e a perspectiva do management. Essas coisas precisam estar alinhadas. Mas essa perspectiva de mais longo prazo fez com que a gente lançasse, construindo o grupo, né? Várias marcas diferentes, em vários canais diferentes. Se a gente tivesse uma perspectiva mais de curto prazista, a gente talvez não tivesse tomado esse tipo de decisão, que numa perspectiva mais longo prazo a gente consegue tomar. Mas são coisas diferentes, né? Eu acho que estão alinhadas aqui, a gente está alinhado as decisões com a perspectiva longo prazo do nosso acionista empreendedor. Então, por mim, acho que está tudo certo aqui.
Chegamos ao fim de mais um ESG de A a Z. Obrigado pela sua companhia. Para saber mais sobre ESG, acesse exame.com/ESG. Semana que vem estaremos de volta. Até a próxima!